Bem-vindos ao podcast do canal Sanada, com entrevistas com pessoas muito interessantes. Viva aventuras, viagens, experiências extraordinárias ao redor do mundo e além.
Boa noite, pessoal. Bem-vindos novamente a mais uma terça de live. Aproveitando esses momentos de pandemia, conhecendo gente interessante. Viram que eu estou com um polvo aqui atrás? Outro polvo aqui? Pois é, hoje nós vamos falar com uma pessoa que tem o segredo submerso do Atlântico. O Edu Melder é um grande amigo, uma pessoa muito querida que a gente se conheceu há muitos anos. E ele tem muitas histórias fantásticas para contar. Quem está assistindo a live e ainda não se inscreveu no canal, se inscreve lá. Ajuda a manter o canal, porque toda semana, todas as terças-feiras, nós temos lives. Mas hoje, nosso papo é sobre o mar, sobre por cima e por baixo. Seja bem-vindo, Edu.
Vera, oi. Tudo bom? Tudo bom, pessoal? Vera, muito obrigado, boa noite. Muito obrigado por ter me convidado. Eu já estou acompanhando o canal de vocês, teu e do Yuri, há um bom tempo e já assisti muitos bons amigos, né, falando aí no teu canal. Obrigado pelo convite e vamos lá.
Nossa, Edu, aquilo que eu te falei, eu fiquei um tempão tentando te encontrar, porque você é uma pessoa muito importante, que tem histórias, as tuas tatus, que eu amo, todas de mergulho, de mar, muitas histórias aí percorreram essa tua vida, né, Edu? Antes de contar, eu queria saber um pouquinho, como é que tu começou a tua história de mergulhador?
Nossa, Vera, bom, é uma longa história, acho que até posso falar que é uma longa história, né? Porque eu comecei a mergulhar oficialmente mesmo com 11 anos de idade, então agora estou fazendo 45 anos de mergulho, né? Começou, a minha história de mergulho, ela começou na Praia do Guaiúba, no Guarujá. Eu tinha 7 anos de idade quando eu ganhei a primeira máscara de mergulho. E tinha aquele snorkel com uma bolinha de ping-pong, era ridículo, e a gente usava isso, né, na época. E eu não estou vendo você, Vera, tá tudo tranquilo por aí?
Não, tá tranquilo, é só você aí. Eu tô aqui.
Então tá bom, não joia, legal. É que eu ainda não estou acostumado, desculpa. Eu sou meio tosco para essas coisas aí, né, de internet. Aliás, você falou para mim, né, que você não estava conseguindo me contatar, eu não sou de redes sociais. Já usei bastante, mas eu hoje estou meio desencanado disso. Bom é estar aqui com vocês, no canal de vocês. Isso que é legal. Vamos embora.
Que legal.
Mas então, voltando ao assunto, né? Eu comecei a mergulhar. Os meus primeiros mergulhos foram na Praia do Guaiúba, no Guarujá. Que você conhece muito bem. Você lembra Guaiúba? O Guaiúba, onde meu, né, eu tinha um vizinho que você conhece muito bem, que é o Mingola. Né? Você deve lembrar. A gente já se encontrou muitas vezes, né? Você, o Yuri. O Mingola, eu, no tempo que vocês também estavam no Guarujá, há muitos anos, quando vocês moravam a bordo do veleiro Clacnassula, que eu me lembro muito bem, que era um barco lindo, né? E, enfim, foi lá no Guaiúba, no Guarujá, na Praia do Guaiúba, que eu comecei a mergulhar. E comecei a mergulhar com 7 anos, meus primeiros mergulhinhos, mas a gente ficava só no fundo de areia. Era engraçado, a gente entrava na praia e via aquele fundo de areia. A gente ainda não tinha ideia de que o costão do lado era tão bonito e tão rico em vida, né? Em vida marinha, tão, tão fascinante, tão exuberante, né? Eu fui descobrir isso um pouco mais tarde. Com 11 anos de idade, eu ganhei do meu pai meu primeiro livro. Eu era fascinado, eu adorava tudo que se referia ao mar, especialmente vida marinha, peixes, invertebrados, tudo que fosse relativo ao mar. E meu pai me deu, quando eu tinha 11 anos de idade, um livro chamado Segredos do Mar. Livro antigo, era ainda das seleções do Reader's Digest, né? do velho Reader's Digest. E eu ganhei esse livro e eu comecei a ler e ver as fotos, e ler os textos, e ver as legendas, e eu comecei a decorar os nomes científicos de todos os peixes, invertebrados, todos os bichos do fundo do mar que apareciam no livro. E eu me tornei um chato, porque eu falava nome científico de tudo, né? Quando eu era moleque com 11 anos de idade. E ninguém aguentava, né? Pá, esses nomes, né? Arcosargus probatossus. Céfalos, e pô, aparece Shazam, né? Sei lá. Né? E me interessei muito, comecei a me interessar, a querer descobrir, a querer ver realmente de perto o que tinha lá embaixo, que eu já conhecia no livro. E foi também com 11 anos que eu ganhei meu primeiro equipamentozinho de mergulho. Né? Eu surfava, eu comecei a surfar com 9 anos. Com 11, eu ganhei o meu primeiro máscara, nadadeira, snorkel, uma roupinha de neoprene, que eu usava tanto para mergulhar quanto para surfar. E aí eu comecei a enveredar pelo costão rochoso lá da Praia do Guaiúba. E eu fiquei louco com tudo aquilo que eu comecei a ver lá embaixo. E identificar todos aqueles peixes, né, ao vivo, aqueles peixes que eu conhecia, já até pelo nome científico, né, com 11 anos de idade. E aí me apaixonei e, na verdade, eu passei daí até 17, 18 anos de idade, eu mergulhava e surfava. Mas eu troquei, na verdade, já naquela época, o surf pelo mergulho. Eu comecei a mergulhar muito mais e me dedicar muito mais. Era engraçado, porque quando tinha onda, a gente ia surfar. E quando não tinha onda, eu ia mergulhar. E eu torcia para não ter onda, porque eu gostava tanto de mergulhar. Nunca fui um grande surfista, né? Mas também surfava direitinho. Mergulho eu entrei de cabeça, enveredei e passou a ser a minha vida desde então. Isso lá.
Deixa eu te interromper um minuto, Edu. Deixa eu te interromper um minuto. Você está vendo as mensagens, sim, ou não? O Cláudio Zygmunt.
Não.
Quem que é o Cláudio? O Cláudio Zygmunt.
Cláudio.
Amigão.
Cláudio, nossa, o Cláudio é um treinador de canoagem e é irmão do Marcelo Zygmunt, do Zyg, né? Irmão do Duda Zygmunt também, do Duda, né? Que você conhece todos. E o Cláudio, porra, a gente, nossa, quanta coisa a gente já fez, já curtiu. Né? O Cláudio é um baita fera na área dele, que é na área de canoagem, né? Água, o cara é de água também, né?
É que sabe por quê? Eu vejo as mensagens. Então ele escreveu aqui, ó, tem o Marcelo, ô, Gentil tá aí, ver, ó. Viu? Gentil, Claudinho, também aqui, um monte de amigos legais do teu tempo, que daqui a pouco a gente vai entrar nos segredos. A Paula Arantes, todo mundo dando oi, capitão, oi. E o Cláudio Zygmunt falou que você é um biólogo ambulante.
Então...
É um livro de biologia, Maria Ambulante.
Depois eu entrei... Deixa eu falar só uma coisa rapidinho. Eu vou falar, o Gentil que entrou agora, nós até conversamos sobre isso hoje, né? Eu vou fazer uma live com a Vera e com o Yuri, né?
Legal, Toco.
E o Toco Lenzi, o quê? Tá aqui também. Que legal o Toco. Bom, também vou falar do Toco, obviamente. Bom, nós temos muito tempo para falar, então vou falar sobre todos eles. O Duda, que está lá em Portugal. Nossa, é só gente que a gente... Nós todos, o Duda, o Gentil, o Toco, né? Nós navegamos muito juntos. Nós atravessamos o Atlântico juntos a bordo do Dom Silvano, que foi meu barco, né? Um barco que fez história aqui no Brasil, que foi muito bom. Eu vou contar essa história, é claro, né? E nossa, o Gentil foi um tripulante da Expedição Segredo Submerso do Atlântico. O Toco participou na expedição, na volta da Expedição Segredo Submerso do Atlântico. O Duda atravessou o Atlântico comigo também, né? Então é só gente que já navegou um bocado comigo, né? Que nós navegamos juntos assim diversas vezes, na verdade, né? E mergulhamos muito, né? Mergulhamos muito juntos também. E essa aí é a capa do meu livro, Segredo Submerso do Atlântico. Que eu escrevi e a expedição acabou em 93, depois eu conto sobre a expedição, e aí em 94 eu comecei a esboçar o livro. Bom, eu levei 10 anos para escrever o livro, só fui publicá-lo em 2004, né? Mas depois eu conto um pouco mais sobre isso. E a gente estava falando sobre o mergulho, né? Sobre os primórdios do mergulho. Então, do meu mergulho,
isso, pelo menos, né? Quando você começou.
Então... Vamos lá. Então, indo um pouco adiante, né? Eu com 11 anos estava mergulhando, e mergulho já era a minha principal atividade no mar, né? E a coisa que eu mais gostava de fazer na vida, a partir dos 11 anos de idade. Então, como falei, vou fazer 45 anos de mergulho esse ano, que eu faço 46, né? Perdão, eu estou trouxendo 56. Eu sou bem mais coroa do que isso, né? 56. né, 45 anos de mergulho, né? Enfim, com 15 anos, aconteceu uma outra coisa muito legal, muito importante. Com 13 anos de idade, meu pai tinha comprado um veleiro, o Pampeiro, saudoso Pampeiro, era um barco fantástico, era um veleiro de 33 pés, cabinado, né? Então você tinha acomodação para 6 pessoas, uma cozinhazinha pequena, banheiro, etc. e tal. E meu pai morou, ele e a Ney, a esposa dele, moraram muito tempo também no barco, no Pampeiro. E a partir dos 13 anos de idade, eu comecei a ir com meu pai para o Pampeiro, para esse veleiro, e comecei a mergulhar, obviamente, lá no Pampeiro também. Saía e eu ia mergulhar, eu queria mergulhar. Mais do que velejar, eu queria mergulhar. Então, eu descobri que um veleiro era um excelente veículo para te levar para mergulhar em lugares mais distantes, em lugares mais menos acessíveis, né? Não aquela costeirinha, aquela costa ali na costeirinha, que a gente chama do Guaiúba, mas para outras ilhas, para outros lugares, né? E eu descobri uma coisa, no Pampeiro do meu pai, que um veleiro daquele tipo, um veleiro cabinado, podia te levar para lugares muito distantes. Você poderia morar a bordo, viver a bordo de um barco, ter o barco como sua própria casa, né? E a tua casa, quer dizer, na verdade o barco era uma casa de praia, na praia que você escolher, né? Na praia que você eleger, né? Olha, o Jorge Pérez apareceu também, o Pérez também atravessou o Atlântico com a gente, na volta da Segredo Submerso do Atlântico. E apareceu muita gente legal. Vamos lá. E descobri que o Pampeiro, com o Pampeiro, que a gente podia dormir no barco, navegar, morar no barco e mergulhar onde a gente quisesse. A partir desse momento, nasceu o meu sonho de ter um barco para poder navegar onde eu quisesse, independentemente da distância, né? E aí foi... Bom, depois aí começa aí, eu avanço no mergulho, começo a me capacitar mais, a fazer meus cursos, etc. E depois vamos chegar na história do Dom Silvano, que foi meu barco principal, um dos meus barcos, mas um barco importantíssimo na minha vida, importante também na vida de muita gente, inclusive de muita gente que está aqui, né, com a gente, né, o Gentil, o Toco, o Zig, o Duda, né, irmão do Zig, o Zig, claro, que navegou comigo tanto também, né, e assim por diante. Esse é o Dom Silvano, esse é o nosso barco. O Dom Silvano era uma espuma clássica de madeira que eu construí em Valença, na Bahia. Eu era casado na época com a Silvana e nós construímos esse barco em Valença, ficamos 3 anos e meio construindo esse barco em Valença, na Bahia. Eu morei em Valença 3 anos, né, da minha vida, e era muito legal naquele tempo, né? Ainda é hoje, eu gosto muito da Bahia, adoro a Bahia, mas naquele tempo era mais simples a vida, né? A gente tinha mergulhado no Morro de São Paulo, que era fantástico, né? Eu tinha equipamento de mergulho lá, óbvio, né? Eu sempre viajava com meus equipamentos e sempre onde eu estava, onde eu morava, eu tinha equipamento de mergulho comigo também. Mas vamos lá, voltando um pouquinho, né, com relação a que você perguntou, né, como é que foi, como é que começou a minha história de mergulho. Com 18 anos, eu fiz meu primeiro curso de mergulho autônomo, ainda na Aquamundo, que era uma escola de mergulho tradicional, né, das pioneiras de São Paulo. Fiz meu curso de mergulho na Aquamundo, e era uma formação bem mais rigorosa do que é hoje em dia, né? Hoje em dia tem curso que você assiste um vídeo e faz 2 horinhas de aula de piscina e depois mergulha no mar e você já está formado. Naquele tempo a coisa era diferente. Era mais criteriosa, mais rigorosa, os cursos eram muito mais completos, duravam dias e dias, né? E você tinha um treinamento muito forte. Um treinamento que te tornava um mergulhador de verdade, te fazia mergulhar bem, você tinha que mergulhar bem, né? Era diferente naquele tempo, né? E depois que eu fiz meu curso na Aquamundo, em 83, em 84, eu comecei a fazer meu curso de monitor de mergulho. Eu tive como colega o Marcelo Zigmund, do Zig, tive como colega uma pessoa que você conhece também, o Gabriel Gami, foi meu colega, é outra super fera do no Brasil, um cara que é uma referência.
Olá, Lawrence aí.
O Lawrence veio depois. O Lawrence começou. Olha o Lawrence, apareceu aí. Fala, Lawrence! Chapas, fala para mim, colega. Bom, o Lawrence, a gente fez tanta coisa junto. O Lawrence veio um pouco depois e também se formou monitor de mergulho, dive master e tal, instrutor de mergulho, algum tempo depois. O Lawrence é um pouco mais novo do que eu, mas já é muito antigo no mergulho. Desculpa, Lau, de te chamar de dinossauro, mas a gente é, né? Mas o quê? E a Paula Arantes, está aparecendo um monte de gente. Pessoal, olha, a Paulinha, que é a prima do Gentil, que a gente já fez. Uma amiga de muito tempo, de mar e de barcos. É, só tem gente fina, né? Muito bom. O canal de vocês só tem gente legal. Olha só, o mal e o ruim. Pô, peraí, a gente tá falando que o Lawrence e o Luizinho estão aqui também. Então vamos lá.
Que legal.
Está morando em Natal, operando mergulho em Natal e Maracajaú. O Lawrence apareceu aí também, né? Somos Megalodon, Capitão Megalodon. O que ele está falando é o seguinte: você tem o tubarão branco, né? Que é o Carcharodon carcharias. Né, que é o nosso tubarão branco. E você tem um ancestral do tubarão branco, né, milhões e milhões de anos, que é, você tem fóssil, né, apenas fósseis dos dentes, dos dentes desse tubarão, que era um tubarão branco, vai, o antecessor do tubarão branco, só que tinha 20 metros de comprimento, bicho enorme. Né? Então, ele está falando que a gente é dinossauro. É isso que ele está falando. Mas vamos lá. Nossa, quanta gente. Desculpa, velho. Não tô nem
o Toco aí, ó.
O Toco apareceu. Eu vou falar sobre o Toco também. O Toco é meu herói. Né? O Toco é o cara, é um dos caras que é meu herói. Se eu tenho um herói, os heróis que já morreram, né? Os heróis do rock and roll, por exemplo, e um herói vivo, que é o Toco Lenzi, que é o cara que mais viajou. De todos os que eu conheço, é o maior, o cara que conhece, melhor conhece o mundo e que fez as expedições mais fantásticas que eu conheço, a pessoa mais vivida, experiente e né, que fez as expedições mais bacanas que eu conheci na minha vida. Tive a sorte de participar de várias delas com o Toco. O Toco fez comigo, a bordo do Dom Silvano, duas travessias do Atlântico. E eu também tive a sorte de participar com o Toco em outras expedições, em várias outras expedições, mas uma fração do que ele já fez. O Toco é incrível, realmente é um cara. E está hoje no Timor-Leste e foi de moto até lá. Né? É claro que, né, em alguns trechos, a moto era mandada de navio, porque não dá para ir de moto pelo mar. Mas ele está no Timor-Leste de moto com a Gadara e já fez uma entrevista com vocês aqui nesse canal, né? E, aliás, assistam, porque a entrevista do Toco é fantástica, é uma lição de vida, e vocês vão entender por que o Toco é meu herói, tá bom? Mas vamos lá, Vera, vamos retomar. Diga, onde paramos, Vera?
Que vocês, tu começou, encontrou o Lawrence, fez até com o Gamini, o Gabriel Gamini, o curso de mergulho, que tu foi te especializando.
Então, foi assim, eu em 84, eu fiz curso de monitor de mergulho na Aquamundo e comecei a dar aula em 1984, e aí depois em 86 eu comecei, eu e a Silvana começamos a construir naquela época o Dom Silvano, em Valença, na Bahia. Em 87 eu fiz o meu curso de instrutor nos Estados Unidos, na PAD, né, na PAD nos Estados Unidos. E o Gabriel Gami tinha feito o curso de instrutor dele, acho que um ano. Então, o primeiro instrutor da PAD de mergulho da PAD no Brasil foi o Gabriel. Eu e o meu irmão fomos fazer em 87 os nossos cursos. Então, nós nos tornamos, respectivamente, o segundo e o terceiro por número, né? Porque a gente fez juntos. Mas eu fui o segundo, meu irmão o terceiro, instrutores de mergulho da PAD no Brasil. Na verdade, não, porque havia um instrutor muito tempo antes, que era o Vitor, que ele, acho que ele fez em 83, 84, por aí, há muito tempo, ou muito tempo antes. Mas na ativa mesmo, os primeiros instrutores da PAD no Brasil, a PAD é a Professional Association of Diving Instructors, que é uma agência certificadora de mergulho internacional, né? Os primeiros instrutores foram o Gabriel, Depois, em 87, eu e o Lalo, não, meu irmão, e foi muito interessante, foi muito bacana. Quando eu fiz o curso de instrutor da Paget, foi primeiro para o John Panicum Coral Reef State Park, que é o primeiro parque nacional marinho dos Estados Unidos, em Key Largo, na Flórida. E quem era o diretor do parque marinho, o diretor e o instrutor de mergulho da gente, na formação já pela agência americana, né, de Dive Master, que é um Dive Master, é um guia de mergulho, né, um guia de mergulho especializado, né, levar as pessoas para mergulhar, acompanhar, monitorar, coordenar mergulhos, né, foi o Al Marques, um brasileiro que era, naquele tempo, o diretor de atividades subaquáticas do primeiro parque nacional marinho dos Estados Unidos, o John Panicum State Park, em que lá. A gente fez mergulhos fantásticos com ele lá. Ele era uma figura. Ele era baixinho, né? E uma figura, todo espoleta, né? Ele era sempre ligado no 220, né? Era muito, muito, uma figura. Ele estava falando, ele morava muitos anos nos Estados Unidos, ele já falava melhor o inglês, não é melhor, ele falava o português já com sotaque, com algum sotaque, esquecia algumas palavras do português. E era um cara muito bacana. E o nosso curso foi, assim, muito legal, né? Fazendo mergulhos bárbaros naqueles recifes de coral da Flórida, muito bonitos, né? Muito parecido com
o
Caribe.
Viu que o Marcelo falou que ele virou padeiro?
Não entendi, Vera.
O Marcelo Zygmunt falou que ele virou padeiro.
Virou padeiro. Aliás, todos nós viramos. Padeiro é quem fez PAD, né? Então, todos nós viramos, num dado momento, padeiro. Tinha uma metodologia, tinha um curso legal e tal, e nós acabamos enveredando todos nós por essa agência internacional. Depois apareceram, vieram outras agências internacionais do Brasil, como a NAUI, SSI. Oi?
Não, o Yuri e eu, nós Desculpa. Somos NAUI. O Yuri foi o primeiro instrutor brasileiro da NAUI.
Que é uma ótima marca também. Olha só, você vê, Vera, história, né? Temos um monte de história, né, para contar. Né, vocês também, né? Uma agência super importante, uma agência internacional super importante. Eu fiz o meu curso lá nos Estados Unidos e era muito engraçado. O Al Marques era uma figura. Ele chegava assim, chegava com um carro alugado lá, né? E aí, bom, onde é que a gente pode parar? Ah! Parqueia o carro ali, né? Parqueia o carro, né? Ele tinha umas expressões muito engraçadas, né? O curso dele era muito... Era meio maluco, né? Ele chegava assim para os alunos americanos, a gente trabalhando com ele como monitores, auxiliando ele, né? Durante os cursos e tal, como parte da nossa formação de Dive Master nos Estados Unidos. E ele falava assim, ele olhava assim para o aluno e falava... Never hold your breath while ascending, or you can die! Todo mundo olhava com aquela cara. Nossa, nunca segure sua respiração quando estiver subindo. Você pode morrer! O aluno falou, caramba, nossa! Né? Eu falei, não, calma, tudo bem. Mergulho é seguro. Mergulho é uma atividade muito segura. É mais seguro que andar de bicicleta. E é mesmo. Né? É. Enfim, que mais?
Deixa eu te perguntar, que agora eu estou curiosa, Edu. Deixa eu te interromper, porque eu fiquei curiosa. Você falou do Lawrence, do Zygmunt, do Toco, do Marcelo Gentil, de toda essa turma legal. Eu vou te cortar um pouquinho sobre o mergulho. Como é que surgiu essa ideia de fazer o Segredo Submerso com essa turma? Que eu fiquei
então,
curiosa.
Aí, agora eu vou chegar nessa turma. A turma está aí, uma boa parte da tripulação está aqui no canal. Hein, velho? Pô, que legal. Então, vamos lá. Vou contar um pouquinho do que aconteceu. A partir de construir o barco na Bahia, morei na Bahia até 89, né? Até 1989. E aí eu fiz a viagem com o barco, a viagem inaugural do Dom Silvano, de Valença, na Bahia, para Paraty. Eu construí, né, nós construímos o Dom Silvano, na verdade, para ser um barco de mergulho, para ser um barco de operação de mergulho. Ia ser o primeiro barco live-aboard. Live-aboard é um barco de mergulho de pernoite a bordo, né, equipado com cilindros de mergulho, com compressor, com ótimas acomodações para receber passageiros, tanto para saídas, que a gente chama de bate-volta, né, saídas de dia, você sai de manhã, volta à tarde. A gente chegava a sair de manhã, volta à tarde com 25 mergulhadores e sair de tarde e voltar escurecendo com outros 25 mergulhadores no fim de semana, no sábado, e a mesma coisa no domingo. E a gente trabalhou com o Dom Silvano, ele foi preparado, na verdade, para ser um live a bordo. E nós trabalhamos muito com esse turismo live a bordo, ou seja, de pernoite a bordo, né, com o barco. Levamos muitas turmas para fazer, para mergulhar, dormir a bordo em fim de semana, em feriados, lá na região de Paraty, Ilha Grande, Angra dos Reis, dos melhores pontos de mergulho. Então, a gente conseguia levar as pessoas para os melhores pontos de mergulho, aqueles que estavam fora das operadoras locais, que saíam mais perto, mais próximo das suas bases. Não, a gente ia com o barco para outros lugares. Nós chegamos a fazer a volta na Ilha Grande. O Laurens trabalhou comigo como dive master do Dom Silvano. O Zic trabalhou comigo no Dom Silvano muito tempo. Os dois trabalharam comigo no Dom Silvano, né? E operando o turismo de mergulho, levando... Aqui são as acomodações do Dom Silvano. Então, você vê, você tem os beliches, né? As camas do Dom Silvano. A gente tinha acomodação para 8 passageiros mais, e 4 tripulantes, né? E vinha um instrutor da escola, alguém que, né, um dive master da escola, que alugava, que fretava o barco, para, né, da operadora de mergulho, participava com a gente, né? E bom, eu morava a bordo. Quando o Dom Silvano chegou em Paraty em dezembro de 2000 e, eu tô com 2000 na cabeça, desculpa. Eu não sei, tô achando que eu tô jovenzinho, mas na verdade é 1989, né?
30 e...
Mas é 1989. E viemos em 89, e a partir de 90 começamos a operar turismo de mergulho lá em Paraty, levando as pessoas para saída de bate-volta, né, e pernoite a bordo. E fomos trabalhando, fizemos um super sucesso. O barco tinha um serviço muito bom, muito bem equipado, com cilindros de mergulho, compressor a bordo, né, e a gente tinha um serviço muito bom também de alimentação. A comida era muito boa a bordo, a Silvana também, né, e a comida era muito boa.
Opa, o Edu caiu. Vamos ver se ele volta. Gente, ó, adorei a pergunta do Laurence. Quem foi desalmado que inventou mergulho 24 horas no inverno? Aí você tinha que monitorar fundeio e sobrava para ele, para o Laurence, mergulhar às 2 da manhã. Porque quem está ali no barco, está cuidando, fazendo mergulho, tiver sempre um tempo, solta a âncora, ou garra a âncora e já viu. Vai para longe. Vamos ver se o Edu volta logo, porque a história dele está incrível, incrível. E muito bacana que estão todos aí assistindo e ouvindo. Eu estou louca para ouvir a história dele contando sobre os segredos do mestre. Porque nós já estivemos com o Laurence, que comentou, o Marcelo Scaffi falou, o Toco também comentou, e agora nós vamos ver criador dessa expedição, o que uniu toda essa turma para fazer essa expedição. Então, eu estou louca para ver a história. E a espuma do Silvano, imagina, uma espuma de madeira, atravessando o Atlântico, que com toda essa turma, eu não sei dizer exatamente quantos foram, mas tudo feras do mergulho, pararam em lugares maravilhosos. Eu estou louca que o Edu volte para contar sobre os penedos, todas as histórias deles de mergulho. Algumas imagens que a gente vai estar mostrando. Acho que a gente podia estar mostrando, enquanto o Edu está preparando a internet dele, as imagens aí da viagem do Dom Silvano. Eu não sei dizer quem é quem. Eu sei que eles tiveram alguns patrocínios, Não foi fácil. Está voltando o Edu, está quase chegando aí, para nos contar melhor. Porque eu acho que o mais difícil dessa expedição foi captar a verba. Oh,
desculpa,
velho. Imagina, Edu, caiu, eu tentei segurar botando umas imagens aí, falando o que eu não sei muito.
Fez muito bem. Fez muito bem. Desculpa, eu também não estava conseguindo reativar. Agora voltou, tá joia. Vamos lá. Legal. Onde é que nós paramos, Vera? Que eu me perco. Eu sou mais perdido que pijama em lua de mel. Vamos lá.
Falando da escola de mergulho, do Live Aboard, até o Laura se colocou que o mergulho de 24 horas, ele que tinha que levantar às 2 da manhã no inverno para monitorar o fundeio. Vocês estavam fazendo viagens da Ilha Grande, volta da Ilha Grande.
O Laura e o Zinho trabalharam muito durante esse tempo em que nós operamos mergulho a bordo do Dom Silvano, né, lá em Paraty. Esses 3 anos, na verdade, trabalhamos muito juntos, né? E era um negócio assim era linha dura. A gente acordava de madrugada e aí prepara tudo e carrega cilindros de mergulho, aquela barulheira do compressor, e bota todo mundo mergulhar. E não sei o que. Pô, chega, nós éramos os primeiros a acordar, os últimos a dormir, é claro, né? E era a linha dura, era um trabalho assim pesado, né? Pesado pra caramba. E assim foi por 3 anos. E no final, quando chegou em final de 92, quase 3 anos operando, começou a dar uma caída no mercado de mergulho, porque entraram mais barcos, também aumentou a concorrência, o que sempre é saudável, mas também diminuiu o número de clientes, o que nem sempre é saudável, né?
Não.
E a gente começou a falar, eu falei, cara, quer saber? Vamos navegar, vamos fazer uma viagem. E eu tive uma ideia. Nós temos que levar esse barco para Tenerife, onde eu tinha amigos, a gente queria navegar. O grande propósito do barco era navegar, e se fosse vender o barco lá depois, tudo bem, né? Mas a gente queria ir para lá, ir até Tenerife, nas Ilhas Canárias. Né? E eu peguei, eu estava morando sozinho no barco, a gente tinha pouca saída nesse momento, no final desses. Foram 3 anos maravilhosos de operação, quase 3 anos. Mas no final desses quase 3 anos, o negócio estava fraco e eu tinha tempo para escrever um projeto. E eu sentei lá no barco, naquela mesa que vocês viram no Dom Silvano, né? E comecei a escrever a punho mesmo. Peguei um caderno, uma espiral, uma caneta e comecei a escrever um projeto de uma expedição de mergulho, né? Para mergulhar. Nós tínhamos o barco, tínhamos equipamento. Então, comecei a escrever um projeto de uma expedição de mergulho para mergulhar nos lugares mais remotos, pouco explorados ou inexplorados da costa do Brasil e também de outros lugares em alto mar, no Oceano Atlântico e além, né? Do outro lado do Oceano Atlântico também. E eu comecei a escrever esse projeto, fiz esse projeto a punho, como eu falei, né? E tal, e apresentei para a turma. Né? Mostrei para o Lawrence, para o Zig, né? E para todo o pessoal, todos os nossos amigos mergulhadores e que trabalhavam com a gente ou que mergulhavam com a gente, a turma fera, né, do mergulho que trabalhava com a gente. Mostrei para eles e falaram, nossa, demais, vamos fazer esse projeto, legal, mas nós não temos dinheiro, então vamos correr atrás de patrocínio, óbvio. Naquela época estava rolando muito esse negócio, estava começando essa história de patrocínio, né, de patrocinar expedições ou documentários ou coisas do gênero, esportes e tal, estava começando a entrar nesse mercado de você buscar patrocínio, correr atrás. A gente montou o projeto, né? Bom, aí levamos o barco para o Guarujá para reformar o barco, preparar. E ficamos 6 meses desenvolvendo o projeto, né? Quer dizer, o esboço já estava feito, agora era botar no papel. Bom, botar no papel o Luizinho, o Luiz Murilo, inglês de Souza, filho, né? O Luizinho, que é um grande amigo, né? Ele é advogado, nós fomos, o Luiz e eu no escritório dele, sentamos e digitalizou todo o projeto de Segredos Mestres do Atlântico. E então, naquela época, a namorada dele, que era a Lili na época, ela trabalhava com computação gráfica, com editoração eletrônica, né? E ela montou o projeto para uma apresentação legal, legal que era para a época, né? Hoje em dia é completamente diferente, mas montou um projeto, né? Deu uma cara legal, uma editoração eletrônica legal, e a gente começou a correr atrás. Registramos o projeto e começamos a correr atrás de patrocínio, de buscar patrocínio. E a partir desse momento, então, desde janeiro de 93 até agosto de 93, que foi quando nós partimos, né? A gente se reunia toda semana, toda quarta-feira, na oficina do Zig, de mergulho, que era a Scuba Repair, em São Paulo, no alto da Lapa, né? Então, a gente se reunia na oficina do Scuba Repair toda quarta-feira, depois do expediente, a partir das 7 horas da noite. E aí, trazia cerveja e tal, e vamos trabalhar no projeto, e vamos fazer o brainstorm, vamos correr atrás, vamos, né, quem conhece quem, como é que nós vamos dividir as cotas de patrocínio, as logomarcas, fazer as logomarcas, aplicar no barco, etc., e correr atrás. Quais são as cotas de patrocínio, o que, que nós vamos fazer, como é que nós vamos argumentar com os potenciais patrocinadores, quem conhece um patrocinador em potencial. E aí foi. E com nossos contatos, fomos indo e tal. Bom, foi assim. No final das contas, depois de tantas reuniões e reforma do barco, a gente reformou o barco, nós trabalhando, metemos a mão na massa, reformamos o barco e tal, resumindo, né? Se é que dá para resumir, porque foi um trabalho hercúleo, né, que a gente fez naquela época. Nós começamos a correr atrás dos patrocínios e tal, e foi indo. Aí, de repente, a MWM, que era o fabricante do nosso motor, era com um MWM de 6 cilindros, né? Fomos na MWM, conseguimos o apoio da MWM, né? E eles pegaram o nosso motor, tiraram do barco, reformaram, deixaram zero, entregaram o motor zero para a gente. Ganharam um espaço no costado do barco, com a logomarca deles, um espaço na vela, né? Aí a TecniSub, que era uma importação de equipamentos de mergulho da TecniSub, a marca TecniSub aqui no Brasil, fomos lá e tal, conseguimos patrocínio da TecniSub, que é uma marca italiana, né? Botamos a logo, ganhamos um monte de equipamentos de mergulho, padronizamos o equipamento, então toda a tripulação estava uniformizada com roupas de neoprene da TecniSub, né? E todos os equipamentos, cilindros, reguladores, nadadeiras, máscaras, snorkel, tudo. Né? Ganhamos todo equipamento de mergulho. Eram tipo 10 mil dólares em equipamentos de mergulho. Né? Falando dólar,
quantas pessoas eram? Quantos estavam envolvidos
oito
no
pessoas,
projeto?
8. 10 ao todo. Já vou te contar isso. Vou te contar, falar de cada um. Mas então, aí vamos lá. Técnicos do equipamento, a Roda Abraço Compressores reformou o nosso compressor de mergulho e nos deu um outro compressor de mergulho. Né? A Flexbolt nos deu um bote inflável, né? Um barco inflável, um bote inflável de casco de fibra, casco rígido e tal, e aí ficou assim, né? A Flexbolt nos deu um bote, a MWM motor, a Roda Abraço compressores, a TecniSub equipamento e a Colinos nos deu dinheiro, porque se desse pasta de dente, a gente não ia para lugar nenhum, né? Colinos do barco.
Todo mundo com sorriso.
Pasta de dente não vai dar certo, né? E aí a gente começou a expedição. Começou em 16 de agosto de 1993. Na verdade, mentira, né? A gente saiu oficialmente no dia 15 de agosto de 1993, lá na Marina High Fly, no Guarujá, que você conhece, né? E nós fomos embora lá no dia 15, foi dia 15 de agosto, nós vamos sair de viagem, vai começar a expedição. Bom, aí a gente tinha conseguido arrumar o barco, trabalhando para caramba, conseguir botar todo o equipamento, botar toda a comida, né, os mantimentos no barco, enfim, tudo, equipamento de segurança, deixar o barco pronto para navegar. E a gente não estava conseguindo vencer, porque estavam correndo para caramba. E a gente pegou as logomarcas dos patrocinadores. Chegou no dia 15, começou a aparecer gente, nós não tínhamos conseguido fixar as logomarcas nos dois lados do barco. A gente fixou só do lado, né, só do lado de bombordo do barco, né? Falou, vamos começar a fixar as logomarcas, vai chegar a gente estava na pontinha do cais, na pontinha do atracadouro, então não dava para ver do lado de lá. Então vamos fixar as logomarcas do lado que dá para ver. E aí começou a chegar gente, a gente não conseguiu acabar de fixar as logomarcas do outro lado, né? Do lado de Boreste, né? Do lado direito do barco. Vamos lá. E aí começou a chegar jornalistas de todas as televisões do Brasil, Record, Bandeirantes, a Globo, Cultura, SBT, foi chegando jornalista pra caramba, e aí veio prefeito, veio um monte de gente, parente, né, nossos familiares, meu pai veio, né, minha mãe também estava lá, meu pai, a Anê, a esposa dele, minha mãe estava lá, aqui dá para vocês verem um pouco nessa imagem, né, tá juntando toda a turma em volta do barco, esperando a gente sair, nós tínhamos horário de sair no final da tarde, nós vamos sair, então todo mundo lá, esperando a gente para sair oficialmente e começar oficialmente a expedição. Beleza, cheio de gente, vamos lá, tal. Bom, organizamos o barco e tal, meu pai soltou as amarras, o Carlão também, né, da porta, soltou as amarras também, né? Então duas pessoas especiais soltaram as amarras para a gente e nós saímos oficialmente, tocamos a buzina, pá, tal, e saímos oficialmente da expedição. Só que na hora de sair, o que eu fiz? Eu manobrei o barco de modo que eles não pudessem ver o lado de Boreste, que não tinha as logomarcas. Então, eu manobrei para só aparecer o lado da logomarca, que estava na televisão. A televisão tinha que filmar as logomarcas dos patrocinadores, que, pô, é um retorno de mídia, né? Afinal, né? Para isso que os caras nos deram para aparecer na mídia, para viabilizar a expedição e ter retorno de mídia. Apareceriam essas marcas na televisão, nos jornais, né? Nas revistas e tal. E aí eu manobrei de modo que eles não pudessem ver o outro lado, né? Só esse lado onde estavam as logomarcas, né? E aí nós saímos, começamos a expedição. E viramos ali no SING, né? No canal ali do SING, né? No Guarujá, que é o Complexo Industrial Naval do Guarujá, onde tem as marinas, né? Viramos a curva, né? Em direção ao canal de Santos e demos um tempo. E paramos o motor, fica uma deriva ali, dando um tempo. Vamos dar um tempo, vamos esperar esse pessoal ir embora. Aí ficamos lá esperando um tempo. Né? Será que você já foi embora? Sobe no mastro. Aí o Zig sobe no mastro, pega o binóculo. Pô, ainda tem gente lá. Tá. Vamos dar mais um tempo. Aí sobe de novo. Aí subiu, sei lá, o Luizinho no mastro. Pô, olhou no binóculo. Pô, tá liberado. Acho que não tem mais ninguém na marina. Beleza, viramos. Pô, voltamos para a marina, né? E aí, atracamos o barco de novo para acabar de organizar, para acabar de preparar, para poder sair no dia seguinte. Isso aí ia conseguir sair de verdade no dia seguinte. Não conseguimos sair no dia marcado do início da expedição. Né? E a coisa mais engraçada é que à noite, às 7h30 da noite, por aí, a gente foi na guarita do vigia, que era um cara super gente fina, né? Foi na guarita do vigia da Marina, ele falou, pô, podemos assistir a gente na televisão? E nós, lá em terra, assistimos a nossa partida, né? Às 7h30 da noite, como se a gente estivesse no mar, já navegando, há horas, né? Então, nós nos vimos na televisão partida e a gente estava no porto. Estava no porto de volta, né? Ah, foi uma festa. Aí foi aniversário da Lulê, uma grande amiga nossa, que também nos ajudou muito, foi a madrinha da expedição. Fizemos aniversário, comemoramos o aniversário dela, na virada do 15 para o 16, e aí, finalmente, no dia 16 de agosto de 1993, nós saímos para a expedição mesmo. Aí começou a expedição. E você me perguntou, quem é que estava a bordo? Vamos lá.
Nota foto,
deixa eu ver,
né?
De cabeça, né?
Aquela foto onde estão todos.
Bom, o Zig, que é a foto, né? Então, estava o Zig na foto. Então, vamos lá, esquerda para a direita, fazendo a voltinha, o Zig, que é o Marcelo Zig, um grande mergulhador, né? Um baita amigo meu, trabalhando no Dom Silvano comigo. Do lado dele está o Luizinho, o Luiz Murilo de Souza. O Luiz tem uma história interessante. Eu conheci o Luiz, ele fazendo o livro a bordo, mas de uma turma fechada de amigos do Zig, né? Em 92, eu acho, alguma coisa assim, 90, menos até. Foi no início do Dom Silvano, acho que em 90, por aí, que a gente se conheceu, né? E aí o Luizinho chegou lá, eu conheci o Luiz e mais um monte de gente e tal, de amigos do Zig, né? E aí fica um amigo, o Luiz, puta cara, legal, né? Simpático pra caramba e tal, começar a conversar. E aí, bom, Luiz, e aí, tal, o que, é que você faz da vida? E eu morando no barco já, né? Eu não queria outra vida, achava um horror, vida de escritório, vida de, né, de terno e gravata, São Paulo, trânsito, eu morava no barco, né? Era muito bom, né? E durante a semana não tinha passageiro. De fim de semana a gente trabalhava que nem os loucos, feriado trabalhava que nem os loucos, durante a semana fazia manutenção e descansava, né? E era uma vida maravilhosa. E mergulhava muito, né? Pra gente, né? Não pros outros, pra gente naquele momento. E o Luizinho chegou lá e tal. Ô, Luiz, e ele conta isso até hoje, né? Eu falei, Luiz, né? O que que você faz, né? Ele olhou assim e falou assim, ah, não, desculpa, eu sabia que ele já tinha falado que o Luiz era advogado, né? Minto. Aí chegou, eu cheguei assim, ô, Luiz, você é advogado, né? E aí ele pensou assim, falou, caramba, meu, lá vem mais um que vai me pedir uma consulta, daquelas consultas de graça, chata pra caramba, né? Ele falou, sou advogado, por quê? Eu olhei pra ele e falei, larga essa merda! Larga essa... Aí o Luiz, ele fala assim, cara, eu devia ter te ouvido naquela época, né? Mas ele largou, e largou por um bom tempo fazer expedição com a gente. E também para navegar com os barcos dele, que ele tem outros barcos depois. Mas continua, né, advogando. Bom, um dia ele larga. Ainda bem que ainda não, porque agora ele é meu advogado.
Ó, oh, isso é bom.
Então, o Luizinho... Oi?
Isso foi bom.
Desculpa, Vera.
Não, continua.
Não, podia ter largado, podia estar navegando, que nem o Toco, né? Acho que todo mundo aqui tinha que ser que nem o Toco. Largar as amarras e cair no mundo mesmo, né? Já deviam estar lá, né? O Toco sim que entendeu a vida. Nós não. O Toco sim que entendeu a vida. É, depois do Luiz ali ter o Marcelo Gentil, o Gentil foi um tripulante que chegou de última hora, né? Deu um trabalhão, ele teve um trabalhão, na verdade, para conseguir entrar na expedição. Ele conseguiu o meu telefone, que, na verdade, da casa da minha mãe, foi pelo sobrenome, pesquisou pra caramba e tal, e chegou na minha mãe e falou com ela. Pô, gente, o nome já diz, né? Ele é super gentil e ultra simpático, e foi conversando, e é mesmo, e foi conversando com a minha mãe. Eu queria muito participar dessa expedição que eu vi na televisão, que eles vão fazer, que eles já vinham fazendo mídia bem antes da expedição, né? Já estávamos nas televisões, jornais, nas revistas e tal. E aí o Gentil insistiu, minha mãe falou, ah, tal, eu falar para eles, mas olha, não te prometo. E aí nada, e aí minha mãe falou, olha, tem um rapaz muito simpático, Marcelo Gentil, ele quer muito participar da expedição. Ah, mãe, pô, deixa o saco, nós estamos com a tripulação montada, né? Aí tal, aí, e a gente trabalhando e tentando levantar a grana para a expedição e não sei o quê. E aí chegou, insistiu de novo, o Gentil, olha, eu queria muito participar da expedição. Ah, mãe, pô, fala pro cara que não dá, tá lotado, não tem mais lugar, né? Aí chegou um momento, no final, assim, pouquinho antes da expedição, a minha mãe falou, olha, o Gentil, ele é muito simpático, e eu gosto muito dele, que eu tenho falado bastante com ele por telefone, e ele falou que ele participa da expedição, trabalha de graça e até paga, se for preciso. Falei, pera, como é que é? Trabalha de graça, paga? Manda ele para cá, nós estamos com dinheiro, já duro, né? No final, não é que ele foi de graça, nenhum de nós foi de graça, que ele teve que fazer vaquinha para bancar a expedição, porque o dinheiro acabou quando chegou em Vitória, o dinheiro do patrocínio. A gente usou todo para reformar o barco, para se equipar, etc. Aí todo mundo rachou. E o Gentil entrou. E entrou e foi um baita tripulante. O Gentil ele começou assim, como o intendente de bordo, né? Como se fosse assim... Não, não sabia nada, pegou o bonde andando, né? O descascador de batata e saiu um baita marinheiro, saiu assim, já com. Né, já navegou comigo, já foi meu imediato, e já atravessou o Atlântico mais vezes do que eu, né? Então, se tornou um baita marinheiro, entrou de cabeça na área, e navegou já muitos lugares do mundo, já atravessou
várias vezes
também, né? E foi um super tripulante. O objetivo foi uma baita bola dentro e uma grata surpresa para a expedição, que era o cara que fazia tudo, trabalhava pra caramba, consertava tudo. É muito legal.
Ele acabou de escrever
aí
aqui.
Depois o Sérgio Viegas, que foi como fotógrafo, né? Você conheceu o Sérgio Viegas, que era um cara muito bacana. Bom, então nós fizemos assim. A equipe inicial e oficial éramos o Zig, o Lawrence Waba, né? O Lawrence, O Jorginho Peixoto Camargo, um baita mergulhador, que a gente mergulhava junto há muito tempo lá em Paraty. O Jorginho Peixoto Camargo, o Marcelo Scaffi, que ainda estava se formando em oceanografia, e depois da expedição, ele acabou se tornando diretor do Parque Nacional Marinho de Abrolhos. Era um cara fera pra caramba, né? Era uma equipe muito fera, era uma equipe muito de gente muito excelentes mergulhadores e muito qualificada, né? Todo mundo era muito bom no que fazia, especialmente mergulhar, né? Que era a nossa praia, né? Então, o Scaffi, o Zig, o Luiz, o Laurens, o Jorginho, Peixoto Camargo, Marcelo Scaffi, e o Gentil, e os convidados, que a gente convidou algumas pessoas importantes para a expedição, convidamos dois fotógrafos. Um que foi o Serginho Hiroshi Carvalho, que cobriria e cobriu a etapa costeira da expedição como fotógrafo submarino, e convidamos o Sérgio Viegas, que embarcaria então em Recife e cobriria, né, o Hiroshi voltaria para São Paulo e o Viegas embarcaria em Recife e cobriria como fotógrafo submarino a etapa oceânica da expedição, né, até o Cabo Verde. Na verdade, a expedição foi até as Canárias, né? Eu já conto isso. E que mais? E o prof... e muito Marcelo, importante, nós tínhamos...
O Marcelo Gentil está pedindo para repetir. O Marcelo Gentil acabou de dizer, vamos fazer mais uma expedição?
Olha, nós estamos preparando para isso, viu? E eu estou louco para fazer mais uma expedição. Eu não aguento mais a pandemia, ficar em casa, mas vamos cumprir as coisas, vamos cumprir as regras, vamos nos cuidar, né? Que é o momento da gente se cuidar. Quando a gente puder, e estiver tudo bem, todo mundo vacinado, né? E a coisa arrefecer, eu espero que todos nós possamos sair para as nossas próprias expedições ou todo mundo se juntar e fazer uma super viagem, né? E uma expedição de novo. E uma pessoa muito importante na expedição, que eu ainda não falei, que a gente precisava... Então, a Segredo Submerso, ela foi concebida, a expedição... Outra coisa, voltando só um pouquinho, o nome da expedição, a gente fez aquele... Como é que vai chamar a expedição? Ah, Brasil, sei lá, Atlântico Submerso, Atlântico Submarino, e foi indo, a gente não chegava num nome, até que o Luizinho, que está aqui com a gente, o Luiz Murilo Inglês de Souza, ele falou assim, peraí, Atlântico, segredos submersos do Atlântico. Pô, Luiz, tá aí, esse é o nome. E aí ficou, que é um nome que já dava um nome como meio cara de capa de livro, né? De título de livro, né? Segredos submersos do Atlântico. Pá, vamos lá. E a expedição, quando eu escrevi a expedição, eu concebi ela pra, de modo que nós visitássemos, conhecêssemos, explorássemos lugares que nunca tinham sido mergulhados, pouco mergulhados, ou que nunca tinham sido mergulhados, mas que ela tivesse um cunho muito importante, que ela tivesse um cunho científico, e que nós realizássemos uma expedição como uma expedição científica, né? Contribuindo para a ciência. Não é só sair para mergulhar, não é abalar uma expedição de mergulho, é uma expedição de mergulho, documentação e pesquisa subaquática e pesquisa científica. Esse era o escopo da expedição, esse era o nosso objetivo, né? E foi assim que a gente fez, concebeu a expedição. E nós tínhamos que ter um pesquisador importante. Tínhamos já o Marcelo Scaffi, que ainda não tinha se formado, mas era muito estudioso, já era brilhante, né? Como ainda acadêmico de oceanografia. E quem entrou para tocar a parte científica da expedição, nos dar o rumo e dirigir os trabalhos científicos que nós iríamos fazer, foi o professor doutor Sérgio de Almeida Rodrigues. Eu não sei se você chegou a conhecer ele, Vera. Né?
Ele esteve lá no Guarujá, Matheus, sim. Conheci ele, sim.
Bom, o Sérgio Rodrigues, PhD, livre docente, professor titular da USP, né, do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo, o cara era uma baita fera. O Sérgio Rodrigues... ele era muito mais velho que nós, porque eu tinha 28 anos na expedição Segredos Submersos do Atlântico. O Laurens, o Zig um pouco menos, o Laurens um pouco menos ainda, o Scaffi menos ainda, o Luiz também era mais novo que eu, o Gentil já era mais velho que eu um pouco, o Jorginho também, o Viegas também, e assim por diante. Era uma mistura, né, entre os 23 e os 30 e poucos anos de idade da tripulação. E o Sérgio tinha 57 anos de idade. Ou seja, eu vou fazer 56 agora em julho, né? Então, minha idade hoje, né, praticamente. E o cara era um baita de um biólogo, uma fera, né? O Sérgio, além de todos os currículos que ele tinha, como naturalista, biólogo e tal, o Sérgio já tinha participado, inclusive, de uma expedição do Jacques Cousteau. Aliás, falando em Jacques Cousteau, né, o Sérgio já fez pesquisas a bordo do Calypso do Jacques Cousteau. E quando a gente fala em Jacques Cousteau, Vera, é uma coisa impressionante, eu não consigo entender, essa molecada não sabe quem é, né? Muita gente mais nova, gente de 20, 15, 20, não fala, molecada, desculpa, não é, mas gente nova de 15, 20 anos, olha eu quando era mais novo aí também, né? Fazendo, preparando para a Segredos do Brasil, uma expedição que a gente tinha planejado e tal, mas enfim, né? Eu cresci assistindo vídeos, os documentários, que eram feitos em cinema ainda, e depois passavam na televisão, do Jacques Cousteau. O Jacques Cousteau é o cara que inventou o equipamento de mergulho autônomo, né? O regulador de ar, o Aqualung, né? Então, graças a ele, nós podíamos mergulhar sem ser independente, conectados à superfície por uma mangueira. A gente botava um cilindro nas costas e ia mergulhar, graças a ele. Ele e o Emílio Gagnin, que foi o engenheiro desenvolvedor do Aqualung, né? E o cara foi o maior documentarista, ganhou Oscar, né, com O Mundo do Silêncio. Oscar, o cara ganhou Oscar de melhor documentário, né? E não só isso, ele é um cara que entrava aqui, que conversava com presidentes do mundo inteiro. Era a pessoa mais famosa do mundo. O Jacques Cousteau, naquela época, era, até os anos 90, ele era a pessoa mais famosa do mundo. Pensa numa pessoa famosa, era o Jacques Cousteau, a pessoa mais famosa do mundo. Cousteau era tão importante, ele conversava com todos os líderes de Estado, todos os chefes de Estado, né? E ali apareceu o Gilberto Gil, até posso contar depois sobre isso e tal. Mas que nos apoiou uma vez no projeto, ele pediu patrocínio para a gente, foi muito bacana, né? Bom, enfim, através do professor Sérgio Rodrigues, né? Professor Sérgio Rodrigues que trouxe eu estou me atrapalhando, eu estou misturando tudo. Então, deixa eu tentar concluir. E o Cousteau, enfim, foi a pessoa mais importante do mundo que orientou as nossas vidas como mergulhadores, todos nós da Expedição Segredos do Atlântico, todos eram fãs do Jacques Cousteau e todos queriam ser Jacques Cousteau um dia na
Exatamente.
Vida. Né? A gente queria fazer algo igual. E vivemos de uma maneira muito mais... a gente fez uma expedição custou mais tupiniquim, vamos dizer assim, né? Muito mais simples, com um barco muito menor, não um navio, mas um barco muito menor, apesar de ser um barco grande, um barco de 50 toneladas, né? De 60 pés e tal, de convés, né? E tinha mais de 70 pés de comprimento total. Mas era um barco muito menor. E a gente fez uma expedição baseada. A gente queria fazer uma expedição nos moldes que Jacques Cousteau tinha feito em 200 documentários, com 200 milhares, né? Em centenas de expedições a bordo do Calypso, que era nosso herói, né? Fazendo pesquisa, documentação e pesquisa, né? E nós fizemos a nossa própria, pequena, expedição Cousteau, com os nossos recursos, da nossa maneira. E a Expedição Segredos Submersos do Atlântico, em que nós tínhamos o Laurens começando na carreira de cinegrafista subaquático, submarino, no caso, né? Foi a primeira série de documentários, aliás, o primeiro documentário mesmo que ele colocou na televisão, né? O documentário Segredos Submersos do Atlântico, ele atingiu 8 pontos de audiência na Bandeirantes num sábado, às 9h30 da noite, o que na época, para um documentário, era um absurdo, era uma vitória, era uma coisa incrível. Foi vendido para 15 países da América Latina o nosso documentário, né? A gente saiu em todos os jornais e revistas do Brasil, né? Foi um sucesso a expedição. E nós trouxemos muitas imagens, o Laurens fez um banco de imagens fantástico, a gente fez um documentário que foi assistido por muita gente, não só no Brasil, mas em outros países da América Latina também, né? E a gente fez ciência. Nós trabalhamos coletando amostras, coletando espécimes, documentando vida em áreas muito remotas, que nunca haviam sido exploradas, documentadas, que ninguém sabia o que existia lá embaixo. A gente fez isso, durante a expedição. Então, nós fizemos uma super expedição de pesquisa, de documentação e pesquisa. E a Segredos Submersos, isso eu tenho muito orgulho de dizer. E a nossa turma toda tem muito orgulho disso. O Laurence falou esses tempos na entrevista, na live que ele deu. Assistam, que é muito legal a live do Laurence também, muito legal. E ele falou isso, e eu reitero, foi a expedição de documentação e pesquisa científica privada mais importante que já aconteceu no Brasil. E desde lá, 1993, até hoje, 2021, nunca foi feito nada parecido, né? Nunca aconteceu uma outra expedição que tivesse aquela mesma envergadura de atravessar o Oceano Atlântico, de ir para a África, de ir para ilhas ao largo da África, fazendo, documentando, fotografando, filmando, né? Gravando em vídeo, documentando e coletando amostras, fazendo estudos de caráter oceanográfico, fazendo estudos de caráter biológico, né? Nunca aconteceu nada igual, pelo menos no âmbito
privado. É verdade, né?
E com o apoio das empresas, né? O que foi muito bacana. Foi muito legal. Foi a expedição da nossa vida. Eu acho, eu tenho certeza, até hoje, tudo que eu fiz foi a coisa mais marcante, mais bonita, mais legal mesmo que eu fiz na minha vida em todos os tempos. Mas fiz muitas outras coisas depois. Só que essa foi o marco, acho que é o marco da minha vida, né? E também é uma expedição que marcou todos nós, né? E todos que estão aqui com a gente, toda a tripulação, os que já se foram, né? Como o Sérgio Rodrigues, o Sérgio Viegas, todos um carinho muito grande pela nossa expedição e por aquilo que nós conseguimos conquistar, o que nós fizemos, né? Esse sonho que a gente transformou em realidade. Foi muito legal. Eu não tenho nem o que falar, eu sou suspeito para falar.
Bacana, não, tu não é. Edu, nós tivemos aqui na live o Laurence, que está aí, o Marcelo Scaff, o Serginho, volta e meia nas lives. Todos eles falam do Segredo Submerso, porque realmente marcou, fez história aqui no Brasil. Vocês realmente fizeram muita história. E ainda estão fazendo, né? Não pararam. Opa, o Edu...
A expedição realmente ela marcou a vida de muita gente, porque ela também foi incentivo para muita gente, para muitas pessoas, muitas pessoas que assistirem virarem biólogos, oceanógrafos, velejadores, navegadores. Foi muito legal, a gente estava muito na mídia naquele tempo. Então, é claro que isso influenciou muita gente. Para você ter uma ideia, em Recife, em Vitória também, quando chegou no porto, como saía na televisão, toda hora a gente estava na televisão e nos jornais, a gente abriu o barco para visitação e vinha um monte de gente que viu a gente no jornal. E que nem sabe quando navio da Marinha, quando para no porto e abre para visitação, que um monte de gente vai lá visitar, eu também já fui muitas vezes, é muito legal e tal. A gente era um barco de documentação e pesquisa, que estava aberto para visitação. Então as pessoas vinham, conversavam com a gente, conheciam o barco, o amamento, e isso com certeza inspirou muita gente. Assim como, por exemplo, o Jacques Cousteau me inspirou, e inspirou a todos nós também, né? A gente conseguiu fazer uma versão, claro, muito mais humilde, mas que foi muito bacana no final, né?
Muitos aventureiros.
Isso, a expedição, eu posso contar...
Mas eu tenho que te contar uma coisa aqui. Sabe quem que agora é nossa amiga, que volta e meia tem conversado e vai estar aí conversando, volta e meia com a gente? A Celine Cousteau, a neta dele.
Jura?
Juro, nós estamos sendo prazer.
A neta do
Cousteau. Oi?
Que legal, que legal.
Ela mora na França, mas...
Que as pessoas, se você vê gente de 30 anos que ainda está depois já Cousteau. Porra, já Cousteau, ele era tão influente. O cara que muita gente hoje conhece, respeita os oceanos, né? E a vida marinha e o meio ambiente, por lições que ele deu pelos documentários que ele fez. Ele foi chamado naquela época de capitão. Claro, todo mundo cometeu erros, ele também cometeu erros lá no início, quando você não tinha a mesma consciência ecológica que se tem hoje, a consciência ambiental. Mas ele também acertou demais a partir de um determinado momento, o Cousteau, ele encabeçou as campanhas de preservação do meio ambiente país, preservação do planeta como um todo.
Exatamente.
Né? E foi muito influente com relação a isso. E fez líderes de chefes de Estado. Né? Ele era tão influente que ele uma vez ele estava fazendo pesquisas e tal, lá perto de no Caribe e tal, e o Fidel Castro queria botar tinha 100 condenados à morte seriam executados em Cuba. E o Cousteau convenceu ele, falou: pô, não faça isso. E o Fidel não fez. O Cousteau interferiu, influenciou tanto, falou: olha, não faça isso. Pô, tá bom. O Fidel falou: não vou ouvir nenhum chefe de Estado, mas o Cousteau eu vou ouvir.
Escuta. Mas voltando, deixa eu te perguntar.
Pessoas de ir para o paredão. Né? Então,
mas
acontecia, né? A gente sabe que, infelizmente, acontecia. Nenhuma ditadura é boa, nem de esquerda, nem de direita. Nenhuma ditadura é boa. Atrocidades acontecem em todas. Mas vamos lá, não vamos falar de política, não. Vamos
Isso.
falar de petição.
Deixa eu te perguntar uma coisa, voltando, porque nós já estamos aí mais de uma hora. Vamos falar do ROV. Explica para as pessoas, porque na chamada a gente colocou. Você continua mergulhando, continua fazendo expedições. Eu quero falar agora, falar um pouquinho do presente. O que, que é, como é que está sendo o teu trabalho, veleiro, toda a sua história atual.
Vamos sim. Só vou assim, concluir rapidamente, bem rapidinho. Então,
a expedição
subiu da Costa Atlântica, nós saímos de Santos, subimos a costa do Brasil, tá? Mergulhando em bancos oceânicos que nunca tinham sido explorados. Né, como o banco Inverry, descobri que não é Inverry, é Inverry, recentemente, aliás, o Luizinho que me apontou para isso, depois a gente pode conversar sobre isso, acho que não vai dar tempo hoje. Banco Minerva, nunca tinha sido explorado, era um banco oceânico onde nós descemos num 41 metros, outro 50 metros de profundidade, subimos na costa do Brasil, coletâneas coloniais em Salvador, com o professor Sérgio, mergulhamos nos naufrágios de Recife, Fernando de Noronha, Atol das Rocas, Penedos de São Pedro e São Paulo, né? Os rochedos de São Pedro e São Paulo, o arquipélago de São Pedro e São Paulo, ponto fantástico, o ponto alto da nossa expedição, onde mergulhamos com tubarões, com raias, né? Com mantas, né? Não importa, é uma espécie de raia jamanta, um dos mergulhos mais bonitos que eu fiz na minha vida até hoje, e de lá atravessamos o Atlântico para Cabo Verde, onde metade da tripulação voltou para o Brasil. Seguimos de Cabo Verde por mais 8 dias e meio sem ver terra, né? entre Cabo Verde, Tenerife, nas Ilhas Canárias, onde nós acabamos a expedição, o Gentil, o Zig, o Scaff e eu, mergulhando com as baleias-piloto em Tenerife, né? Fazendo o registro das baleias-piloto em Tenerife, nas Ilhas Canárias. E lá acabou a expedição Segredos dos Submersos do Atlântico. E aí, voltamos todos para o Brasil, fizemos uma outra super viagem de volta, o Toco participou, o Pérez, que está aqui, participou dessa expedição, dessa viagem de volta, já não era mais a expedição, para trazer mais uma travessia do Atlântico. Eu fiz 4 travessias do Atlântico no total. Voltamos para o Brasil, e aí eu comecei a trabalhar nas revistas de mergulho, né, e de náutica, trabalhei, fui coordenador técnico e depois editor-chefe da revista Offshore e da Scuba, depois editor, editor-chefe da Scuba, trabalhei na revista Mergulho, trabalhei para a Náutica e para uma série de outras revistas e jornais, publiquei mais de 200 matérias, especialmente tratando de divulgação científica e de biologia marinha. Eu tinha coluna de biologia marinha, onde eu explicava a fauna marinha, né, para os leitores em geral. E aí fomos, né, depois, em 2001, eu voltei com o Laurens e com o Toco, que está com a gente, para o Arquipélago de São Pedro de São Paulo, para fazer o documentário que o Laurens, para finalizar o documentário que o Laurens estava fazendo para uma série dele. E eu já como cinegrafista submarino, que eu comecei a trabalhar nessa época também como cinegrafista submarino, né? E foi lá em São Pedro de São Paulo, que aconteceu, nós soubemos por um navio que estava passando, que tinham caído as Torres Gêmeas, que tinha acontecido o atentado do 11 de setembro. E eu, o Laurens, o Toco e eu, provavelmente, fomos entre as últimas pessoas do mundo a ver as imagens, né, dos atentados de 11 de setembro. Ele só foi ver as imagens uma semana depois. Né? Foi um negócio assim incrível. A gente estava no meio do oceano, a 540 milhas, estão falando aí de praticamente 1.000 quilômetros para fora da costa, né? E sem contato nenhum com a civilização, só fomos ver as imagens das Torres Gêmeas uma semana depois. Né? Bom, voltando, depois trabalhei, tive produtoras de vídeo, né? Trabalhei com filmagem subaquática, terrestre também. Né? E depois, em 2010, nos associamos, eu convidei o Gentil, mostrei um projeto para ele, que eu escrevi um novo projeto. Eu me apaixonei, já vinha acompanhando alguns trabalhos de RLV, né, mergulhando e acompanhando trabalhos de operações de RLV, e eu falei, cara, eu vou investir nisso. Né? E aí eu convidei o Gentil se associou a mim e falou, pô, baita ideia. E aí nós compramos o nosso primeiro RLV. RLV é a sigla em inglês para Remotely Operated Vehicle, veículo operado remotamente. Então, é um submarino de controle remoto, na verdade, né? Em que é operado através de um cabo umbilical, em que você pilota ele, as imagens são transmitidas na tela, no monitor, para você, em tempo real. Né? Então, a câmera de vídeo, né, é como se os teus olhos estivessem embaixo d'água com o robô através da câmera de vídeo. Você vê o que está acontecendo e pilota ele em tempo real, movimenta ele em tempo real e vê o que está acontecendo no fundo em tempo real, no conforto da superfície, né? Sequinho e na superfície. Né? E aí nós começamos a trabalhar, importamos os primeiros RLVs, eu fui para a Rússia buscar o meu primeiro RLV, o nosso primeiro RLV, que era um pequenininho, um Grom Baby, um micro RLV, né, que nós negociamos. Olha, a gente quer a representação de vocês, só que a gente quer também que vocês nos vendam num preço legal um robô para demonstração. E tá aí, lá nós começamos. E eu fui lá para a Rússia, me capacitei na Rússia, em Moscou, no Instituto Shirshov de Oceanologia, da Academia Russa de Ciências, que é uma das mais importantes, um dos institutos mais importantes de oceanografia do mundo, assim como o Woods Hole, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Mesmo naipe, para vocês terem uma ideia, foi lá no Instituto Shirshov, na sala do lado de onde eu me formei e me capacitei como instrutor de RLV, que foram desenvolvidos os submersíveis MIR, capazes de descer 6 metros de profundidade e que desceram várias, dezenas de vezes a 3.900 metros de profundidade para filmar o Titanic. Inclusive, imagens que foram feitas durante o filme Titanic, James Cameron. Né? Era na sala do lado. Os caras do MIR, que desceram o Titanic, estavam na sala do lado. Então, é legal para caramba. Aprendi muito, né? Nos laboratórios da Academia de Ciências. Depois, a gente conseguiu uma representação na Itália. Fomos, o Gentil e eu, para a Itália, nos capacitar em manutenção, pilotagem e manutenção dos equipamentos italianos da Geotech. Fizemos curso lá, bacana pra caramba, em Oggiatecomasco, perto do Lago de Como, lá no norte da Itália. Né? E depois eu fui para a Eslováquia também, para a fábrica da Gnome Russa na Eslováquia. Depois fui para a França, pegamos uma outra representação na França, em Marseille, da Subsitec, robôs fantásticos também, muito legais. Também me capacitei em Marseille, também nos capacitamos como instrutores de simulador da Marine Simulation nos Estados Unidos, né, simuladores de RLV, e a gente trabalhou 10 anos na área de RLV, dando cursos, né, de formação de pilotos de RLV para gente do Brasil inteiro e também de outros países, de Angola, do Chile, Colômbia, vinha gente de vários lugares para fazer cursos com a gente aqui no Brasil. Foi muito legal, uma fase muito bacana. Tecnologia pura, né, Vera?
Tá, mas também, Edu, explica, porque tem
com
gente...
com acústica subaquática, com sonar de natural, um monte de coisa. Tá.
Tem gente aqui na live que não tem noção do que seja. Então, tem que explicar que são robôs e qual a profundidade que vai os robôs que representa aqui no Brasil, os ROV.
Então, os ROVs menores, eles normalmente, não necessariamente, mas normalmente são capazes ou descem profundidades menores, atingem profundidades menores. A gente tinha robô para 50 metros, para 150 metros né, de profundidade, que era o que a gente trabalhava, nessa faixa que a gente trabalhava. Mas um ROV pode descer a qualquer profundidade. Os ROVs que trabalham, por exemplo, em pesquisas subaquáticas, de coleta de amostras, de substrato, de organismos marinhos, em profundidades abissais, descem aí, é normal descer 4 mil, 5 mil metros de profundidade. É normal descer 3 mil, 5 metros de profundidade. Na Petrobras, em petróleo e gás, por exemplo, os que operam na área de petróleo e gás, no pré-sal, são robôs que já vêm de fábrica prontos para trabalhar a mais de 3 mil metros de profundidade. Né? Ultramodernos, grandes. Então, a ROV pode ter desde 2 quilos, 1 quilo, né? Até toneladas. Ele pode ser enorme, pode ter 4, 5 metros de comprimento, pode ter mais, bem mais do que isso, inclusive. Né? Esses robôs enormes. Né? Os tamanhos variam e variam de acordo com a atividade, com a profundidade, com a missão, com o objetivo né? Da aplicação dele. Mas é fantástico, é uma tecnologia excepcional. Para pesquisas subaquáticas é demais, porque você grava, você explora o fundo, como se estivesse mergulhando, e você, ao mesmo tempo, coleta uma série de parâmetros. Então, pegando você, equipamentos, sensores, você consegue ter salinidade, oxigênio dissolvido, parâmetros, né, como salinidade, oxigênio dissolvido, temperatura, e mais um monte de parâmetros né, de caráter físico e químico da água, enfim. Enfim, é fantástico. Além da coleta, tem manipuladores, braços, robôs, né, que se usa para coletar e assim por diante. É sensacional, Vera.
Quero ver.
É muito legal.
Vou fazer uma pausa. O Toco acabou de escrever que tem que sair, mandou um abração e te espera lá no Timor, ó, numa nova expedição, e também para você voltar a contar mais coisas.
Eu estou louco para ir para o Timor. Mas um projeto, Toco e eu, antigo, que a gente acabou não realizando, mas em que o Timor-Leste era uma das escalas. Eu estou muito contente em saber que o Toco está no Timor-Leste, né? E que está lá, está crescendo lá. Eu tenho falado com ele de vez em quando, e é demais, né? É sensacional. Um lugar fantástico. O Toco, como eu falei, ele sim é que entendeu a vida.
É. Edu, e agora? Porque eu sei, eu queria conversar horas e horas, né? Normalmente a gente leva a live uma hora, a gente já está quase uma hora e vinte. Como é que está a história dos barcos atuais? Como é que estão os projetos? Eu sei que você está com veleiro, está com troller, como é que está? E também tem a pandemia aí que te isolou um pouco mais.
Então, esse barco é o barco que nós operamos quando a gente trabalhou no Tecmar, na empresa. Depois a gente e eu saímos, nós vendemos a sociedade né, e agora novos projetos. Né? E o meu projeto atual, né, a gente estava com um projeto... Bom, minha esposa, você conheceu minha esposa, a Ana, né? O grande amor da minha vida, você conheceu a Ana e o Thor, o meu filho, né? Eu tenho 4 filhos, né? 3 meninas e eu tenho um filhinho de 4 anos de idade, o Thor. O Thor em homenagem a Heyerdahl, né? Você conhece, leu os livros dele contigo?
Claro!
Na Expedição contigo. E a gente tem um projeto juntos, né? Que nós estamos desenvolvendo, a Ana e eu, e a gente vinha preparando o barco já para navegar, equipando ele aos poucos. É claro que tudo né, com parcimônia, na medida do possível, viemos equipando e já vínhamos equipando bem, com equipamentos muito, muito legais e tal, com ROV, com equipamento de mergulho, com equipamento de fonia subaquática, acústica subaquática, equipamentos, instrumentos né, para obtenção de parâmetros, né, de CTD, por exemplo, quantidade, temperatura, pressão, etc. Né? para começar uma expedição, para sair para navegar e começar uma expedição para fazer mesma coisa, na verdade, no padrão da Segredo Submerso do Atlântico, né? Mas a nossa família Doriana, a gente tem uma família Doriana hoje, então, né, a nossa família começar com convidados ao longo do caminho, né? Especialistas, convidados ao longo do caminho, no, nos parâmetros da Segredo Submerso, mas uma coisa que a gente considera mais emergencial, que é observar o que está acontecendo no mar, a acidificação dos oceanos, né? Medir pH, medir tudo, a acidificação dos oceanos, oxigênio dissolvido, o que está acontecendo no mar em diferentes pontos, quais são as mudanças, onde está se tornando crítico, observar a vida marinha, fazer levantamentos sobre vida marinha, né? Que é minha especialidade, né? Identificação de espécies marinhas, né? Então, fazamento com mergulho, com RAV, né? E fazer um trabalho abrangente nessa área para apontar quais são os problemas, que são muitos hoje os problemas. É. Né? São Pedro e São Paulo, que é o maior paraíso, claro, tem, hoje em dia tem muito menos vida, porque foi pescado quase à exaustão, né? Aquela região. E muitas regiões assim também. Né? E muitas mudanças negativas estão acontecendo nos oceanos, é. Né? Que nós sabemos, né? Como, por exemplo, uma que é gravíssima, que é a acidificação dos oceanos. Né? E a gente quer trabalhar em cima disso para apontar e ajudar a colher dados, né? Que depois se traduzam, né? Em soluções, em busca de soluções para os problemas ambientais do mar. E a gente, então, a nossa meta é essa, a Ana e eu queremos trabalhar nisso, né? E trabalhar com a proteção do meio ambiente marinho, com busca de soluções e também ajudar a fomentar coisas, como nós até conversamos esses dias. Eu vejo a hora, por exemplo, de ter um motor elétrico no barco. Sim. Motor diesel e barco não combinam.
Energia limpa, né?
Funciona há muitas centenas de anos. Ou um pouco mais, desde 1910, né, quando o Rudolf Diesel, né, ou quando o primeiro motor diesel foi colocado numa embarcação. Funcionar? Funciona. É bom? Não. É barulhento, é fumacento. É. Né, essa descarga, né, se mistura com a água do mar e ajuda a acidificar, e são muitos barcos com motores a explosão que existem nos oceanos, o que contribui com a acidificação. São sujos, né, fumacentos sujos, sempre vaza óleo no porão do barco, não adianta, sempre óleo, esse óleo vai parar no mar. Então, pô, para quê? A gente tem tecnologia e tem motores elétricos fantásticos. A gente quer investir nisso, a gente quer... O problema é que aqui no Brasil você não tem incentivo, mas a gente quer buscar isso, buscar colocar motores elétricos nos nossos barcos, um motor elétrico no barco, e divulgar. E mostrar como ele é muito melhor do que o motor diesel, né? Com painéis solares, com geradores eólicos, né? Provendo a energia necessária que você precisa, né? Para carregar suas baterias e assim por diante. A gente precisa mudar esses parâmetros. Né? Se os motores de explosão já não são legais em terra, né?
Na água. Como
vaza óleo para o oceano, uma gotinha de óleo faz uma mancha enorme. Imagina litros de óleo, né?
Tá não só isso. Está
na hora de
o motor...
mudar esse...
É, um motor a diesel ou a gasolina, vamos dizer, suponhamos... o motor a diesel ou a gasolina, você chega a usar, digamos, 30 peças, enquanto que no motor elétrico você vai usar 5, você vai usar muito menos. A manutenção é mais fácil.
Exatamente. Que na verdade, assim, a proporção de milhares de peças para dezenas. Milhares de peças você pode encontrar no motor a explosão. Contra dezenas de peças no motor elétrico. Então, a manutenção é muito melhor. A eficiência do motor elétrico é muito melhor, né, muito maior do que a eficiência de um motor a diesel. O motor a diesel, a eficiência dele, a energia dele, ele perde muita energia na forma de calor. É trito pra caramba, né? De vira brequim, beira pistão, né? Pô! Né? E calor, né? No motor elétrico, não. Quando você tem, às vezes, um motor diesel que você tem 35% de eficiência, o motor elétrico, com a mesma potência, tem 90, 95% de eficiência. Torque de um motor diesel tem uma curva de torque, então, digamos que você atinja 2.400 RPM giros com o motor diesel. Então, ele vai ter uma curva de torque em que o maior torque dele vai ter 200 e depois cai o torque dele. Ele é um tempão, né? A rotação vai subindo até chegar ao máximo torque em 1.800 giros, depois começa a cair o torque, a força começa a cair. Você pode ganhar até velocidade por causa de giro, mas força você perde. O motor elétrico, você tem torque total com um giro. Giro ou três giros, o torque é o mesmo, a força dele é a mesma. A eficiência é outra. Não sei por que nós estamos nessa ainda de motor a gasolina, de motor diesel.
Está acabando. Né? Tá
especialmente acabando. No mar, mas nos carros também. Sobre o mar, que é o que mais me interessa.
Edu, deixa o nosso tempinho, está acabando. Isso, mas deixa eu te perguntar uma coisa. É possível usar o ROV? Está me ouvindo? Está me ouvindo, né, Edu?
Estou.
Tá. É possível usar o RUV, o ROV, no Rio Amazonas?
É super possível usar. É claro que você, obviamente, em que tem uma água mais limpa. Se tiver numa área, sei lá, no Solimões, em que a água é turva, você não vai ter visibilidade. Para você operar, claro, você pode operar um RLV através de sonar, né? Se você não sonar, né? Se você não tiver visibilidade. Mas qual é o objetivo? Qual é o sentido? Você tem que enxergar. O legal da RLV é que você filme, que você veja as coisas e grave as coisas que você está vendo no fundo. Então, é lógico, é uma super ferramenta. E você não precisa ter muita visibilidade. Aliás, uma câmera de vídeo de um RLV, muitas câmeras de vídeo que a gente conhece, enxergam até melhor do que os nossos próprios olhos. Consegue enxergar com menos luminosidade, né? 0,1 lux, né? Com menor luminosidade. Né? Então, precisa de menos luz para enxergar até do que os nossos próprios olhos, muitas câmeras de RLV. Né? Tem iluminação, você tem não, as cabeças de luz da RLV, você tem iluminação na RLV. Né? Então, para você filmar o que está acontecendo lá embaixo, é uma tremenda ferramenta que você não precisa expor. Né? É claro que eu não vou falar, ah, bicho perigoso, sei lá, eu, uma sucuri, um jacaré. Pô, muita gente já mergulhou muito com sucuri, com jacaré, e não é nada disso de animais. Agora, se eu fosse mergulhar no Okavango, sei lá, no Nilo, com um crocodilo africano, eu preferia botar um RAV na água, né? Então, é muito melhor botar um RAV do que eu mesmo descer com o crocodilo.
Aí, então, nós vamos conversar, hein?
Não confio tanto assim, nem otaku. Já mergulhei com muito arão na minha vida. Vamos conversar com certeza. Fica à tua disposição para te ensinar o que você quiser saber sobre essa tecnologia. Estamos aí para quem quiser. Se você um dia quiser fazer uma matéria só sobre isso, a gente pode fazer também.
Ótimo.
Estou à disposição.
Bacana. Edu, se as pessoas quiserem fazer contato contigo para saber mais sobre a expedição, ou mesmo o livro do RUV, do ROV, como é que elas fazem para te contatar?
Então, Vera, eu no momento, agora, o que aconteceu? Nós entramos na pandemia e nós paramos o nosso projeto. Nosso projeto estava no mundo. Aí a gente iria, essa é a meta, né? Primeiro o Brasil, claro, navegar ao longo da costa do Brasil e depois seguir viagem para outros lugares do mundo. E a gente acabou não indo, porque entrou a pandemia. Bom, eu tenho comorbidades, né? Sou tiozão, né? Olha os óculos de velha aqui, ó. Né? Então, eu também falei, olha, não, vamos ficar aqui, vamos tomar cuidado, nos cuidar, fazer o que deve ser feito, né? Que é se cuidar. Quem pode ficar em casa deve ficar em casa, né? E quem pode deve se proteger, está mais do que claro e mais do que batido, uma pena que tem pessoas que não fazem isso, né? Que não agem dessa maneira, né? todas deveriam agir assim, se proteger e proteger de tudo, mais importante, proteger os outros. Né? E a gente acabou segurando o projeto até nós estarmos vacinados, né? E podermos fazer com segurança. Porque você vai para um barco, legal, você tem pouco contato com as pessoas, tem o risco de se infectar é menor, mas você sempre vai ter que ir para o horto, vai ter que ir para o supermercado, coisas que você não tem na sua casa, não tem entrega, delivery, não tem nada disso. Né? Você vai acabar se expondo mais e bastante mais. Né? E quando você se expõe, consequentemente, você também corre o risco de expor aos outros. Né? E a gente deu um tempo, né? Então a gente está aqui em casa, eu estou escrevendo um livro nesse tempo, para não ficarmos ociosos, a Ana também está escrevendo um livro, e a gente está escrevendo, estudando muito, né? Nós estamos estudando, a Ana e eu fizemos esses tempos um curso na Universidade Federal de Santa Catarina de astrofísica, né? Astronáutica e astronomia, né? De astronomia, astronáutica e astrofísica. E a gente quer usar esse conhecimento todo que nós estamos também ainda... nunca acaba, né? Você vai morrer aprendendo, né? E assim, que assim seja, tem que morrer aprendendo. É. Estudando justamente para aplicar isso tudo nos nossos trabalhos. Nós temos um interesse muito grande. A Ana, você sabe, mas a Ana ela é técnica em manutenção de aeronaves. E a gente gosta muito dessa área, nós somos muito fascinados não só pelo fundo do mar, mas também pelo universo como um todo, sobretudo a ciência, né? A da astronomia, né? A astrofísica e assim por diante. A gente está estudando o máximo que a gente pode a respeito disso, porque nós queremos fazer no futuro um projeto que foque na interação oceano-atmosfera, né? Da hiperbárica... Né?
Mas Edu, me desculpa, né? Mas eu vou ter que deixar
isso assim. Horizonte com relação a...
Tá. Edu, eu vou ter que deixar esse assunto para depois, porque muita gente já está dando tchau, já deu uma hora e meia. Claro. Você sabe que a gente vai voltar para essa live de novo. E te perguntar, se alguém aí quiser ter o contato, nos amigos, eu posso passar Posso passar o teu WhatsApp, teu telefone?
Pode.
Legal. Para amigos, eu te aviso.
Sim, é assim, a gente está bem fechado aqui, sem mídias sociais, né? Não estamos. Vamos ver, claro, que reativar mídias sociais quando a gente tiver uma empresa funcionando novamente, uma expedição funcionando novamente, e as mídias sociais são muito importantes. Mas nesse momento que nós estamos aqui no estaleiro, né? Nós não vamos voltar para as mídias sociais, vamos, pelo contrário, o tempo que a gente gastar com elas, nós estamos gastando para aprender, para estudar.
Sim, mas legal. Edu, aproveitar, vou fazer o convite para a semana que vem. Nós vamos continuar falando de fundo do mar. Com certeza tu conhece a Mia Moretti. Tu conhece?
Nossa, a Marina. Que legal. Pô, mas você só
tu conhece fera, ela, né?
Você aqui no canal, hein?
Ela vai. A Mia vai falar um pouquinho.
Nossa,
sobre,
que legal.
Sobre o Viva Verde, o Instituto Viva Verde. A Verde Azul, na verdade, é o Viva Instituto Verde Azul das Baleias. Elas têm um trabalho maravilhoso em Ilhabela. Vale a pena. E com certeza tu conhece. Ela
a
também ficou no.
Ela sabe tudo da baleia, né? E tudo de bater jubar, especialmente todas, né? Eu vou assistir com toda certeza. Nossa, que saudade. Claro que sim. Pô, que legal, vou assistir sim. Eu só não sou daqueles caras muito ativos nas participações, mas que eu vou estar lá vendo, vou estar vendo sim, com certeza.
Sim, tá? Ela é uma querida, bom, ela é uma pessoa.
E vamos, olha, vai ser um prazer se você abarcar para nós falarmos sobre um tema específico, vamos falar. Eu falo pouco, né?
Ah, mas isso é bárbaro, que
tá bom,
flui, Edu, flui a conversa. Eu queria ficar horas e horas, mas é que não dá para a gente ficar muito tempo. Já passamos mais de uma hora e meia, claro. Daí acaba que a gente perde, né, o tempo. Mas nós, isso aqui é para a gente repetir, voltar e conversar muito mais. Né? Edu, Eu agradeço imensamente.
Adorei estar no canal de vocês, com você e com o Yuri. Adorei mesmo. Obrigado, Vera, pela oportunidade e por também a oportunidade de ter visto tanta gente legal, tantos amigos tão queridos, né? E muitos dos quais eu não vejo há tanto tempo, mas que estão aí, né? E que vão sempre fazer parte da minha vida, que eu tenho muito orgulho de conhecer todos eles e de ter feito tanta coisa, ter navegado e mergulhado com todo mundo. Nossa, saudade da turma, Vera.
Vamos reunir, deixa esse bichinho aí embora e a gente reúne todo mundo. Edu, um grande abraço, um grande beijo, vamos, Ana. Sim. Assim que passar a pandemia, a gente vai se ver pessoalmente, por enquanto só assim, né? Bom, obrigado,
com
pessoal.
Com certeza, não vejo a hora da gente ir para a casa ecológica de vocês, né? A casa, e vocês virem no barco e a gente poder trocar ideia, figurinha ao vivo mesmo, tá bom?
Com certeza. Agradeço a todo mundo que participou aí, muitos amigos do Edu, nossos em comum, né, Edu? Do Segredos Submersos. E esperamos todos vocês na próxima terça-feira falar de baleias, mais fundo do mar também, né? E do Parque Ecológico de Abrolhos, o Marinho. Ó, o Yuri botou, vamos marcar encontro na represa depois da pandemia.
Olha,
controlada.
Eu tô presente, pode botar aqui, ó, presente.
Com o pessoal da expedição, ó, lugar tem para todo mundo.
Mesmo.
Se não tem, a gente dá um jeito.
Todos. É isso aí. Você sabe, eu nem queria acabar com uma notícia. Falo, se cuidem todos, pessoal, se cuidem mesmo. Né, porque eu tive uma notícia até 30 dias, o Lawrence tenho certeza que o Lawrence também, quando a gente fez o documentário Segredos do Mestre do Atlântico, no documentário era o Dom Silvano, o arco que narrava, e o narrador do documentário era o João Acaiabe. O João Acaiabe, ele foi o tio Barnabé do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Né? Vocês vão lembrar, uma figura excepcional, uma pessoa adorável, maravilhosa. E agora, recentemente, esses dias, eu fiquei sabendo que o João Acaiabe, a voz do Dom Silvano, tinha falecido de Covid. Então, pô, né, pessoal, se cuidem, né? Se cuidem, vamos nos cuidar. Vai passar, mas enquanto isso, ele se cuida, vacina. E ciência. Eu posso te falar? Tem um meio minuto, Vera?
Pode, claro.
Eu vou te ler uma coisinha bem rápida, tá? Quem disse isso foi o Maynard Matkalf, né? Que era um pesquisador do Instituto Johns Hopkins e do Smithsonian, né? Da Instituto Smithsonian, em 1919. Ele falou o seguinte: o espírito científico, conquanto difícil de definir, é a realidade, sendo diferente do espírito artístico em alguns elementos importantes e diferente também do espírito usual na filosofia. É ciência versus tradição, experimentação versus conformação com as convenções, escrutínio versus fé cega, razão versus costume. E essa mensagem, acreditem na ciência. É só isso que eu peço para vocês que estão aqui.
Boa, Edu, e é isso aí. E vamos respeitar e ficar em casa, né? Um beijo grande a todo mundo e até a próxima terça-feira. Isso. O Edu vai estar lá também.
Para acompanhar outros podcasts e lives, assine o canal do YouTube, Canal Sanada, e visite o site aventura.com.br para conteúdos exclusivos de aventuras, turismo, sustentabilidade e muito mais.